Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que está liberando uma atualização para o aplicativo dela de TV com uma aba nova chamada Mais Recentes. Essa aba mostra os últimos lançamentos que pintaram na plataforma e mostra também o carrossel com as atrações que vão chegar aí nos próximos dias. Existe ainda a opção do usuário ligar lembretes individuais, né, para cada filme ou série que ele queira ver quando estrear, e aí quando esse conteúdo estrear, ele começa a receber notificação falando, né, que está disponível lá para ele assistir. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando sobre o Spotify, a programadora Jane Wong descobriu que a empresa também está se preparando para lançar um recurso de stories. Ela comentou que no caso do Spotify, só quem pode postar essas stories parece, né, que vão ser os artistas, e essas stories vão começar a aparecer junto das playlists que eles publicam para a galera escutar na plataforma. Ela encontrou também um exemplo em que a artista Sigrid posta uma story na playlist dela pedindo pra galera interagir, né, fazer perguntas e respostas lá a respeito das músicas que ela escolheu, mas é aquela coisa, né? Isso tá meio pela metade ali no aplicativo de Android do Spotify, e agora resta esperar pra ver, né, se tá pela metade porque eles estão preparando ainda pra lançar, ou se tá pela metade porque desistiram já quando estavam desenvolvendo a coisa toda. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Facebook contratou um diretor de políticas públicas para aplicativos de troca de mensagens na América Latina. O executivo contratado foi o chileno Paulo Belo, e ele vai trabalhar a partir daqui de São Paulo para lidar tanto com os políticos quanto com a sociedade, quando o assunto for o Facebook Messenger ou WhatsApp. E ainda sobre o Facebook, a empresa finalmente começou a liberar, com mais de um ano de atraso, a ferramenta de limpeza de históricos para fins lá de publicidade na plataforma. O que rola é que em maio do ano passado, por conta do escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook falou que lançou essa ferramenta, né, para deixar o pessoal limpar os dados lá, armazenados de navegação para fins de publicidade, mas o tempo foi passando, o Facebook praticamente não falou mais sobre isso, mas agora voltou a falar, né, tá lançando essa ferramenta. Eles anunciaram que por enquanto é só o pessoal que mora na Coreia do Sul, na Espanha e Irlanda também, que vai conseguir limpar o histórico de navegação, né, para impedir que os dados sejam usados lá para publicidade, mas falou também, né, que depois de testar e ver que tá tudo certo, aí sim vai liberar para todo mundo. E por último, sobre o Facebook, a rede está pensando em contratar jornalistas para que eles consigam liderar a divisão que vai cuidar da curadoria de notícias numa aba nova lá, chamada Top News. Esse é um projeto em que o Facebook pretende investir milhões de dólares para fazer parcerias com veículos americanos, né, para colocar as notícias lá no site, e aí com a contratação desses jornalistas vai caber a eles a seleção das notícias que realmente são importantes, né, que merecem entrar em destaque, e das que não precisa. Essa nova estratégia do Facebook é uma espécie de sinalização, né, de que ele entendeu que não dá para deixar a seleção de notícias a cargo de algoritmos, que é bem fácil de enganar, e caso você queira saber mais, né, sobre essa iniciativa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Xiaomi, ela divulgou resultados financeiros abaixo lá do que o mercado estava esperando. Ela teve um faturamento do equivalente a 7,36 bilhões de dólares, aumento de 15% na comparação ano sobre ano, mas 220 milhões abaixo é do que o mercado estava antecipando para esse trimestre de faturamento. Já o lucro caiu 87% também, né, na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, a Xiaomi falou que a parte de celulares dela conseguiu se sair bem nesse trimestre com 32 milhões de unidades vendidas. Agora, ainda sobre a Xiaomi, ela anunciou ontem oficialmente na Europa o telefone Mi 9 T Pro. No fim das contas, ele é mesmo aquela versão internacional do telefone Redmi K20 Pro que foi lançado na China, e o que mais chama atenção no aparelho é o fato da câmera frontal de 20 megapixels ser retrátil. Essa câmera fica guardada lá na parte de cima, né, na esquerda do aparelho, e pula para fora quando o usuário quer tirar uma selfie, e por conta disso, a tela de 6,39 polegadas não tem furo, não tem recorte, não tem nada disso, é uma tela inteira. Aí, além disso, ele também tem um leitor de pressão digital embaixo da tela, e tem três câmeras atrás, sendo a principal de 48 megapixels, ele entrou em pré-venda já na Europa, custando a partir de 400 euros, sem previsão nem de preço nem de lançamento aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou mais uma versão de testes da geração nova do navegador Edge, que está sendo feita com base no motor de navegação lá do Google Chrome. Na verdade, esse é o primeiro grande beta público do navegador, né, que estava só limitado por enquanto a um uso bem interno lá, também coisa bem limitada para desenvolvedores, e quem quiser baixar para testar consegue fazer isso no Windows 7, no Windows 10 e no macOS. Aí, comentando esse primeiro beta público de verdade, né, a Microsoft falou que o Edge está evoluindo num ritmo rápido, pode ser lançado oficialmente aí no começo do ano que vem, e caso você queira saber mais, né, para entender melhor aí o que tem de diferente nesse novo navegador Edge, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Google agora há pouco, deixa eu comentar que eles finalmente, né, liberaram para o mundo inteiro a versão leve do buscador da empresa que é voltada lá para Android. O nome desse aplicativo é Google Go e ele pesa só 7 MB, roda a partir da versão 5 do Android, que era a versão Lollipop, e ele foi feito justamente, né, para conseguir rodar em aparelhos mais simples ou mais antigos aí que alguém possa ter. Por outro lado, mesmo sendo bem leve, ele conta já com o Google Lens de busca visual, tem suporte à pesquisa por voz, habilidade também, né, de ler páginas em voz alta, e caso você queira baixar o Google Go para o seu aparelho Android, tem link aqui na descrição. E falando em aplicativos para Android, a empresa começou a avisar os desenvolvedores que a partir de agora vai começar a levar um pouquinho mais de tempo para aí sim liberar aplicativo novo lá na Play Store. Eles disseram que agora é para os desenvolvedores começarem a contar 3 dias, né, para que o aplicativo novo seja aprovado lá para a galera conseguir baixar, o que enfim, né, quer dizer que eles vão começar a espiar mais de perto cada aplicativo novo que pintar lá para eliminar a chance, né, de ter malware, ter risco de segurança e aí sim deixar a galera baixar. E por último, sobre o Google, ele atualizou a lista de jogos que vão fazer parte aí do lançamento do Google Stadia com o serviço deles, né, de streaming de jogos. Então agora, além de jogos como Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Doom Eternal, Mortal Kombat 11 e The Elder Scrolls Online, o Google disse que uma vez comprado já o jogo por parte do usuário, ele consegue usar o Stadia para jogar Watch Dogs Legion, Marvel's Avengers, Superhot e Cyberpunk 2077, né, que a galera tá empolgada aí para conseguir jogar. Vai sair só no ano que vem, mas estão confirmados já pro Google Stadia. O Google Stadia vai custar a partir de $10 por mês, tem lançamento previsto para novembro em 14 países, tipo Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Canadá. E como de costume, né, aqui para o Brasil não tem previsão ainda nem do preço nem da data de lançamento. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou a confirmação de que o Bill Stasior, que trabalhou como vice-presidente da Siri durante 7 anos, agora é da Microsoft. Ele tinha deixado a Apple lá no começo do ano, né, quando o ex-Google Joe Gianandrea chegou na empresa, e agora o site The Information comentou que ele está trabalhando na Microsoft como vice-presidente de engenharia, liderando lá um grupo voltado para inteligência artificial. E ainda sobre a Apple, pintaram os rumores que tanto o Financial Times quanto a Bloomberg comentaram a respeito do serviço Apple TV Plus que está chegando aí para concorrer com a Netflix. O Financial Times comentou que a expectativa da Apple é conseguir lançar o Apple TV Plus antes do Disney Plus, né, que chega no dia 12 de novembro. Então, para quem estiver interessado, o serviço deve estar chegando aí no comecinho de novembro. Já a Bloomberg comentou que quando o serviço for lançado, ele vai contar com 5 conteúdos originais, né, com estreias também previstas aí para depois do lançamento. E a mensalidade para quem estiver interessado, ela falou que vai custar $10 por mês. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela lançou para todo mundo ontem nos Estados Unidos o cartão de crédito dela, que é o Apple Card. Aí, junto desse lançamento, a Apple anunciou também que o cartão vai dar reembolso de 3% para quem fizer trajetos lá usando o cartão com a Uber, e ela disse ainda, né, que mais parcerias desse tipo vão ser anunciadas aí no futuro. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou lá no 95Mac ontem um vídeo de quase 20 minutos de alguns gameplays dos jogos lá que vão pintar no Apple Arcade. Ontem eu comentei por aqui que o Guilherme Ramos tinha conseguido um acesso, né, um ambiente de testes lá, que tinha os jogos meio pela metade, também o ambiente inteiro estava meio pela metade, em preparação para o lançamento que vai acontecer daqui a algumas semanas. E ontem mesmo pintou no site esse vídeo, né, que mostra alguns jogos rodando no Mac e o funcionamento como um todo lá do Apple Arcade. Nesse vídeo dá para ver que os próprios jogos estão meio em desenvolvimento ainda, né? Tem jogo que não está completo, tem jogo que tem um frame rate meio baixo, jogo prevendo só a aplicação do logo da Apple, que nem está finalizado ainda lá do Apple Arcade, mas é isso aí. Dos jogos que eles conseguiram acessar, tem uma versão moderna do Frogger, que foi feita pela Konami. Tem um que é bem divertido também, né? Que você é um pé grande lá num parque, tem que fugir de um guarda florestal. Tem um outro que mistura parkour também, com brincadeira do chão, sei lá, aqui em primeira pessoa. Tem um que é um corredor infinito, e o sexto é meio psicodélico lá em primeira pessoa. E esse vídeo específico, se você quiser ver, eu recomendo que você faça isso bem rápido no link que tá aqui na descrição, porque é aquela coisa, né? Isso que é grande da Apple tirar do ar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!